Irmãos, nós terminamos semana passada olhando para o fato de que o capitão do navio havia vindo exortar Jonas. Você lembra, no versículo 6, o capitão se dirige a Jonas e Jonas estava lá dormindo e o capitão diz: olha, acorda, moço, levanta, clama ao teu Deus, quem sabe ele não tem misericórdia de nós. Um ímpio tendo que exortar um cristão, um cristão pré-Cristo, vamos dizer assim, alguém do povo de Deus, que deveria confiar em Deus e clamar por misericórdia, era o que ele precisava fazer, ele precisava clamar por misericórdia, mas precisou um ímpio vir falar para ele que ele precisava clamar por misericórdia. A cena agora tem uma mudança e de repente volta para os marinheiros. Parece que o capitão está lá no porão com Jonas, mas agora a cena volta para o cais do navio. E os marinheiros estão ali, e os marinheiros estão falando: gente, a gente já jogou as cargas, a gente já fez tudo o que a gente precisava fazer, a gente precisa dar um jeito, a gente precisa achar quem é essa pessoa que está causando essa tempestade. A gente precisa achar quem é essa pessoa. E eles dizem então no versículo 7, pode pôr aí para a gente, Thaís, por favor: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançar sortes no Oriente Antigo era algo muito comum, inclusive dentro do povo de Deus. Era o reconhecimento de que Deus era soberano até sobre os dados. E quando se lançavam os dados, até o resultado dos dados, Deus era soberano sobre aquilo e ele definia aquilo. Duas coisas interessantes para a gente perceber aqui nesse versículo 7. Primeira delas: a incapacidade do ser humano de perceber os seus próprios pecados. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Imagina essa cena. Tem uma tempestade terrível acontecendo e os marinheiros têm a convicção de que aquilo que está acontecendo é fruto do pecado de alguém. Alguém tem culpa no cartório aqui. Não é isso que eles estão falando? Vão lançar sorte para descobrir quem é o responsável. Agora, pare e pense um minutinho. Se eles precisam lançar sortes para descobrir quem era o responsável, quem era o pecador, isso significava que eles entendiam, eles acreditavam que nenhum deles era o pecador, era o culpado. Eles tinham que achar o outro, alguém aí é culpado. Eu não, eu não tenho pecados, eu não fiz nada de errado. Alguém tem culpa no cartório, mas esse alguém não sou eu. Segunda coisa que precisamos notar aqui nesse versículo 7 é Jonas. Queridos, Jonas sabe que a disciplina do Senhor está direcionada a ele. Ele sabe disso. Ele sabe que a tempestade é Deus não permitindo que um filho dele peque com sucesso. Ele sabe disso, mas ele permanece calado. Ele está ouvindo o burburinho, as pessoas dizendo: vamos lançar sorte para ver se a gente acha o culpado. Mas ele fica quieto. E eu fico pensando, imaginando, se Jonas se lembrou da história de Acã. Lembra da história de Acã lá em Josué? Josué capítulo 7. O povo de Deus entra, vai conquistar Jericó. E ao ir conquistar Jericó, Deus fala para eles: ó, destruir tudo, mas não tomem para si os despojos de guerra. E o que acontece? Acã pega lá uma capa, pega um pouco de prata, pega uma barra de ouro, faz um buraco na tenda dele, cava lá, guarda tudo. E aí Deus fala para Josué: pecaram. Israelitas me desobedeceram. Israelitas pegaram o que não deveriam pegar. Vai chamando tribo por tribo, até você descobrir de qual tribo é. Ele chama tribo por tribo e descobre que era da tribo de Judá. Aí dentro da tribo de Judá, ele chama os clãs da tribo de Judá. E ele descobre que quem pegou era do clã dos Zeraítas. Aí dentro do clã dos Zeraítas, ele chama todas as famílias desse clã. E ele descobre que era da família de Zinri. O círculo vai se fechando. Vai se fechando. E dentro da família de Zinri, eles descobrem que era Acã. Acã havia pego. Eu imagino Jonas pensando nisso. Estão tirando sorte para ver quem é o culpado. A última vez que isso aconteceu com o meu povo, não deu bom. Deu ruim. E não dá outra. Jonas espera friamente a sorte ser tirada e cair sobre ele. Então os marinheiros vêm e perguntam a Jonas: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A qual povo você pertence? Basicamente, eles estavam tentando entender. E é importante isso, porque, mais uma vez, um profeta de Deus está sendo confrontado por homens ímpios. Alguém que carrega o nome de Deus, sendo confrontado por homens que não conhecem a Deus. E o que acontece? Jonas não se esconde. Jonas não se esconde. Ele agora revela quem ele é. Ele revela quem é o Deus dele. E é interessante, queridos, porque no contexto do Oriente Antigo, os deuses eram divindades locais. Babilônia tinha um deus. A Síria tinha um deus. Os israelitas tinham um deus. Os egípcios tinham os deuses do Egito. Cada localidade tinha o seu próprio deus, e esses deuses, eles governavam aquela localidade. Por isso, na cabeça de alguém do Oriente Antigo, de um pagão, fugir de Deus fazia sentido. Porque era só você sair da terra a qual aquele deus era deus. E uma vez fora daquela terra, ali já não era mais jurisdição dele. Já assistiu aqueles filmes dos Estados Unidos que o cara mata num estado e foge para o outro estado americano, porque lá nos Estados Unidos cada estado é independente um do outro, e muitas vezes não pode pegar o cara que fez o crime no outro estado. Era mais ou menos essa a ideia. Eu sirvo a esse Deus, que é o Deus daquele lugar, X, e se eu fugir de lá, acabou, porque é o Deus daquele lugar. E aí quando os marinheiros, eles ouvem a Jonas falando: olha, eu sou hebreu, eu sou israelita, adorador do Senhor, lembra? Todas as letras em maiúsculo, é o nome de Deus, Yahweh. Eu sou adorador de Yahweh, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Eu sou adorador de um Deus que não é um Deus local, não é uma divindade tribal, é um Deus universal. Eu sirvo ao Deus que criou os céus, a terra e tudo o que neles há. E diante dessa informação, algo muda nesses marinheiros. Diante dessa informação, eles agora têm a notícia de um Deus que não é uma divindade tribal. Não é uma divindade que só tem jurisdição naquela terra. Porque eles estão no meio do mar Mediterrâneo. E aquele Deus controla também o mar Mediterrâneo. Então esses homens, o texto nos diz no versículo 10, ficaram apavorados. Lembra que no versículo 5, quando a tempestade começou, o texto nos diz que eles ficaram com medo. Mas agora, eles estão apavorados. A expressão literal, a tradução literal do hebraico é: eles temeram um grande temor. Eles temeram um grande temor. Perceba, queridos, como quando o povo de Deus está acordado, ao contrário do que Jonas estava antes, dormindo, ele é capaz de testemunhar quem Deus é, mesmo em meio às suas fraquezas e erros. E quando nós testemunhamos quem é o nosso Deus, a sociedade ao nosso redor muda. Às vezes as pessoas perguntam por que o mundo perdeu o temor a Deus. E queridos, a resposta é óbvia. O mundo perdeu o temor a Deus porque a igreja perdeu o temor a Deus. A situação da sociedade, ela costuma ser um reflexo piorado da situação da igreja daquela sociedade. Se a gente olhar para a história, a gente vai perceber isso. Os grandes reavivamentos que aconteceram na história sempre começaram na igreja. Com o povo de Deus acordando, recuperando a visão de um Deus grande, de um Deus santo. E sabe o que acontece quando o povo de Deus resgata essa visão de um Deus grande, um Deus santo? O meu pecado começa a aparecer diante dos meus olhos mais feio, mais sujo do que eu pensava que ele era antes. Porque quando Deus é um Deus domesticado, o meu pecado contra esse Deus domesticado é uma multinha de trânsito, não é nada demais. Mas quando eu tenho diante dos meus olhos um Deus alto e sublime, assentado no seu sublime trono, com uma santidade, uma majestade que se espalham por todo o universo, e eu olho para o meu pecado contra esse Deus, eu percebo a seriedade do meu pecado. Eu percebo a feiura do meu pecado. Eu percebo a gravidade do meu pecado. E sabe o que acontece quando o povo de Deus se maravilha com a grandeza e santidade de Deus, se enoja do seu pecado e vê a feiura do seu próprio pecado? Esse povo olha para a cruz com ainda mais gratidão no coração, dizendo: é esse pecado que Jesus Cristo pagou na cruz. Que Salvador maravilhoso! Que Deus é esse que não cansa de amar? E aí, em meio às nossas fraquezas, é a Deus que nós vamos buscar. E aí, sabe o que acontece, queridos? É a partir daí, de uma igreja acordada, de uma igreja maravilhada com a grandeza, a santidade e a graça de Deus, que a sociedade ao nosso redor é impactada. Ela conhece esse Deus e ela cai de joelhos em temor diante dele. Vejam como esse temor se desenrola numa atitude transformada nos marinheiros. Veja só, olha o que o versículo 11 diz. Eles foram até Jonas e perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Irmãos, pensa bem. Tempestade arrebentando com o mar, com o navio. As ondas batendo. Já jogaram um monte de carga para o mar. Nada parece resolver. Você acha mesmo que antes de estarem tomados por temor, esses marinheiros iam perguntar para Jonas: viu, o que a gente deve fazer com você? Se não fosse o temor que estava no coração deles, Jonas já tinha sido jogado para o mar há muito tempo. Mas eles perguntam. No natural, eles já tinham pegado Jonas e jogado para o mar, mas eles perguntam. E não apenas eles perguntam, mas diante da resposta de Jonas, no versículo 12, a resposta é: pegue-me, jogue-me ao mar e ele se acalmará. Agora não precisava mais de nada, Jonas já mandou fazer, era só pegar e jogar mesmo. Veja o que eles fazem no versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçam ao máximo para remar de volta à terra. Eles não dão ouvidos ao pedido de Jonas. Eles se esforçam ao máximo para salvar o Jonas. Eles se esforçam ao máximo para salvar o Jonas, para que ele não precisasse morrer. E aí, quando eles veem que eles não vão conseguir, o que eles fazem? Eles jogam o Jonas? Não. Eles ainda clamam ao Senhor. Eles não jogam, pelo menos não imediatamente, não é? Não sem antes clamar misericórdia de Deus sobre a vida deles. Irmãos, esses marinheiros ímpios estão mudados. Eles estão maravilhados com a grandeza e santidade do Deus Criador do mar e da terra que Jonas apresentou para eles. Mais uma prova disso é o versículo 16. Tomados de grande temor ao Senhor. Depois de terem lançado Jonas ao mar e visto o mar se aquietar, esses homens agora não estão com medo. Nem apenas estão com temor, mas eles estão tomados de grande temor ao Senhor. Essa ideia do temor do Senhor, a melhor ilustração que eu já vi para essa ideia é aquela situação em que você se depara com o oceano pela primeira vez. Você vê aquele marzão de Deus sem fim. Você é atraído para Ele. Você quer ir para Ele. Mas ao mesmo tempo você tem receio. Você tem respeito à força daquele marzão. Aqueles marinheiros estão atraídos a esse Deus. Ao mesmo tempo que respeitam esse Deus. Ele é um Deus forte. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus poderoso. E mesmo sem saber direito o que fazer, o texto nos diz que eles fazem sacrifícios a Deus e eles se comprometem com Deus, estando cheios de grande temor. Sabe o que é a parte mais irônica ou até mesmo cômica de tudo isso? É que Jonas fugiu, entre aspas, de Deus porque ele não queria que a graça de Deus alcançasse gentios, não israelitas. Ímpios. E Deus usou a fuga dele para salvar gentios, ímpios, não israelitas. Deus usou a desobediência de Jonas para cumprir os planos dele e derramou graça na vida desses marinheiros ímpios. Irmãos, a realidade é que nem a nossa desobediência é capaz de impedir os planos de Deus. Foi assim com Jonas e continua sendo com cada um de nós. Os planos que Deus tem para a Batista Vida Nova, Ele irá concretizar. Através de você e de mim, ou apesar de você e de mim. Mas se for apesar de você, quem perde é você. Por não participar com disposição e alegria dos planos de Deus. Talvez esse seja um momento de você avaliar a sua vida. Avaliar se na sua vida também não existe, como existia na vida de Jonas, uma indisposição à missão. Avaliar se na sua vida também não existe, como existia na vida de Jonas, uma religiosidade que fazia com que ele tivesse uma casca de profeta de Israel. Enquanto não existia um coração alinhado ao coração de Deus. Enquanto não existia um coração disposto a obedecer a Deus. Enquanto não existia um coração que queria ver ímpios sendo salvos, sendo transformados. Talvez você precise confessar pecados e pedir perdão a Deus. Talvez você precise procurar pessoas e restaurar relacionamentos, pedir perdão para elas. Talvez você precise perdoar pessoas e restaurar relacionamentos. Irmãos, é a feiura das nossas confissões sinceras, muito mais do que a beleza das nossas máscaras de cristãos perfeitos, que geram temor naqueles que nos cercam. É quando aqueles que nos cercam nos veem tirar a máscara, rasgar o peito, falar e confessar os nossos pecados. Que Deus gera temor no coração deles. Enquanto eu e você estivermos com a máscara enceradinha, bonitinha, não vai causar temor em ninguém, irmãos. A marca do verdadeiro cristão, lembre-se, não é a ausência de pecados. A marca do verdadeiro cristão é a presença constante do arrependimento, da confissão, da disposição de lidar com o pecado e com as suas consequências, e da fé que nos capacita a confessar e crer no perdão de Deus. Como é que está na sua vida? Jonas ainda não tinha chegado lá. Ele ainda não estava pronto. Jonas reconhecia que tudo que estava acontecendo por causa dele. Veja o verso 12. Tudo que estava acontecendo, acontecia por causa dele. Ele sabia disso, ele reconhecia isso. Eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ele reconhece isso. Mas ele não se arrepende disso. Veja, você consegue perceber que existe uma diferença? Jonas reconhece que ele está pecando contra Deus. Jonas reconhece que essa disciplina é para ele, mas não tem arrependimento. Tem amargura, tem remorso, mas não tem arrependimento. O que Jonas quer é acabar logo com aquilo. O que Jonas quer é acabar logo com esse sofrimento, mas não do jeito de Deus. Deus tinha um jeito para acabar logo com aquilo. Joelhos dobrados, coração contrito, confissão de pecados. Senhor, eu pequei contra ti, me perdoe, vou voltar, vou para Nínive, vou te obedecer. Acabou. Mas ele não queria o jeito de Deus, ele queria as coisas do jeito dele. Ele não queria confessar pecado, ele não queria clamar por misericórdia. Ele queria resolver do jeito dele. E para isso, ele está disposto a morrer, ao invés de se arrepender. Irmãos, quantas vezes eu e você não somos tentados a agir desta mesma forma? A gente fala para Deus coisas do tipo: Deus, o Senhor pode pedir tudo, menos... Ou a gente chega ao ponto de dizer: Deus, eu prefiro morrer do que... Irmãos, a história de Jonas nos serve como um espelho. E ela nos traz uma oportunidade para buscarmos o verdadeiro e perfeito profeta de Israel. Jesus Cristo, Filho de Deus. É nele que nós vamos encontrar a motivação e a capacitação para o arrependimento e para vivermos em missão. Jonas aponta para Jesus. Jonas é uma sombra imperfeita de Jesus. Deus usa Jonas para salvar ímpios. O lançar de Jonas para a morte é usado para salvar ímpios. Mas o sacrifício de Jonas, que salvou a vida dos marinheiros, foi um sacrifício egoísta, para acabar com a disputa entre ele e Deus. Já o verdadeiro profeta de Israel, Jesus, o Filho de Deus, ele aceitou a morte de cruz. Ele se sacrificou, não com motivações egoístas, mas de forma voluntária, sem culpa alguma, para salvar marinheiros ímpios, como você e como eu. Jesus se sacrificou para nos dar um meio de lidarmos com o nosso pecado. Eu e você, por causa da cruz de Cristo, não precisamos mais esconder o nosso pecado. Não precisamos mais andar por aí com uma máscara de santidade. Mas nós também não precisamos ou não podemos nos orgulhar do nosso pecado. Jesus nos trouxe um caminho. Jesus nos trouxe o caminho. O caminho do arrependimento. O caminho da confissão. O caminho da fé. Jesus nos trouxe o caminho de reconhecermos o nosso pecado, nos arrependermos do nosso pecado, confessarmos os nossos pecados, lidarmos com as consequências dos nossos pecados e fazermos tudo isso por fé, crendo que o que Jesus fez na cruz do Calvário garante perdão, garante graça, garante restauração e uma vida nova a todos os que se arrependem e creem. algumas aplicações para a gente diante desse texto de Jonas. Irmãos, primeiro, Deus está em missão em Caldas Novas, tanto quanto Ele estava em missão lá no mar Mediterrâneo com os marinheiros e com Jonas. Ou você vai assistir Deus realizar a missão dEle, apesar de você, ou você vai se juntar à missão de Deus e se deixar ser usado por Ele, para que vidas sejam transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo e Deus seja glorificado por toda Caldas Novas. As nossas escolhas do dia a dia são essa escolha. Essa escolha está sendo feita todos os dias. Todos os dias. Toda vez que eu e você decidimos como nós usamos o nosso tempo, como nós usamos a nossa força, como nós usamos os nossos recursos financeiros, nós estamos decidindo se nós seremos espectadores da missão de Deus ou se nós seremos participantes da missão de Deus. Jesus Cristo disse, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Eu repito isso sempre, eu não creio que tesouro ali é só dinheiro. Eu creio que são os recursos que Deus coloca em nossas mãos, que são finitos. Dinheiro, tempo e energia. Tudo isso é finito. Toda vez que eu falo sim para o uso do meu tempo para alguma coisa, eu estou dizendo não para todas as outras. Toda vez que eu falo sim para o uso dos meus recursos financeiros para uma coisa, eu estou dizendo não para todas as outras. Toda vez que eu gasto a minha energia com algo, eu estou dizendo que eu não vou gastar aquela energia com todas as outras. Lembra o que a gente viu semana passada? Deus nos deu uma missão. Vão e façam discípulos. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. E mesmo que você ache que você não está escolhendo, cada decisão que você toma no seu dia a dia é essa escolha. Quando você decide o estilo de vida que você vai ter, quando você decide as amizades que você vai fazer, quando você decide como é que vai ser o seu envolvimento com a tua igreja local, você está tomando essa decisão. Você está decidindo participar ou não da missão de Deus. Queridos, a maioria de vocês aqui, maioria, chegou aqui tem menos do que 3 ou 4 anos. Quem está aqui na igreja há menos de 4 anos? 4 anos ou menos. Ok. A maioria de vocês, a maioria de vocês. Essa igreja, esse ano, está completando 20 anos de existência. Durante esses 16 anos, muita gente comeu muito sal. Ralou, trabalhou, investiu, serviu. Para que hoje você chegasse aqui, ar-condicionado, né, cadeirinha confortável. Qualquer dia, eu vou trazer umas fotos para vocês, de um tempo atrás, não é? Pessoas que entenderam que Deus estava chamando elas para viverem em missão. E porque elas entenderam isso, investiram, serviram, gastaram forças, energias. Deus preservou essa igreja. Deus edificou essa igreja. E hoje você pode ser parte dessa igreja. Ser abençoado pela missão que esses irmãos fizeram ao longo de vários anos, de maneira fiel. E aí você tem uma opção. Você pode entrar para essa igreja e ser um consumidor. Poxa, que gostoso. Eu venho aqui, domingo à tarde, noite, horário de culto é bacana, 18 horas, né? Não atrapalha nada, dá para eu voltar para casa, sair com os amigos, tal, é tranquilo. Louvor gostoso, ouço uma palavra bacana. Entro, ouço, consumo e volto para casa, consumir. Ou você pode entender essa igreja como a base, o quartel, o bunker da sua missão com Cristo. Onde você vai ser treinado, preparado. Para quê? Para ser enviado. em missão, todos os dias, onde quer que Deus te colocou aqui nessa cidade, com uma mentalidade de missionário, eu estou aqui para fazer discípulos de Jesus. E eu quero servir essa igreja, eu quero me envolver com essa igreja, eu quero participar dos projetos dessa igreja, porque eu creio no que Deus está fazendo, na missão que Deus está fazendo através dessa igreja. Eu vou pegar o bastão dos que vieram antes de mim. Não, eles não vão soltar, eles vão continuar com o bastão, mas agora nós vamos juntos, e eu vou ajudar a continuar a levar esse bastão. Deus está em missão em Caldas Novas. Eu tenho completa convicção disso. Quando aqueles que estão aqui há muito tempo olham para o que está acontecendo aqui na igreja hoje, eles não conseguem achar outra explicação a não ser a graça de Deus sendo derramada de maneira especial na vida dessa igreja. Nós só temos a louvar a graça dele. Foi ele quem fez, e é ele quem continuará fazendo. E ele nos dá o privilégio de sermos coparticipantes disso. Segunda aplicação. Para servir na missão do Senhor, nós precisamos lidar com os nossos pecados. Veja, eu não estou dizendo que nós precisamos ser santos. Eu não estou dizendo que nós precisamos não ter pecados. Se assim o fosse, ninguém poderia participar da missão do Senhor. Mas nós precisamos estar dispostos a lidar com os nossos pecados. A chamar os nossos pecados de pecado. A não fazer como Jonas. Reconhecer o pecado sem se arrepender do pecado. Não, nós precisamos confessar arrependidos os nossos pecados. E talvez nessa noite você, Deus está trazendo à sua memória coisas que você precisa confessar. Pecados ocultos que você tem guardado no seu coração e que tem te impedido de desfrutar da alegria da salvação, como Davi orou no Salmo 51, que a gente leu no começo do culto. Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Me purifica. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para de esconder pecado. Se você tem algo que você precisa tratar, confesse. Lide com as consequências. Receba o perdão de Deus e siga a vida. Talvez você precise pedir perdão para alguém e se reconciliar. Faça isso. O Senhor Jesus Cristo nos disse, lá em Mateus capítulo 5, que se você for trazer a sua oferta diante do altar e você se lembrar de que algum irmão tem algo contra você, ou seja, você fez alguma coisa para aquele irmão, deixa a tua oferta ali. Vai se reconciliar com o teu irmão. E depois você volta e apresenta a tua oferta. Se você precisa pedir perdão para alguém, se você precisa se reconciliar com alguém, vai e faz. Ou talvez você precisa perdoar alguém. Jesus também disse em Mateus 18, se o seu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vai falar com o irmão, exorta o irmão, senta, resolve o que tem que ser resolvido. Se tem algo que Deus está te chamando a fazer, e você está preferindo morrer do que fazer, ah, pastor, não, mas não é assim também. Irmão, cada vez que você deixa a amargura tomar conta do seu coração, você está tomando um veneninho que está te matando. Você precisa resolver isso. Você precisa tratar isso. Olha para Jesus. A cruz de Jesus nos garante perdão. A cruz de Jesus nos garante restauração. A ira que o meu pecado e o seu pecado merecem, Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário. Corramos para Ele. Não façamos como Jonas. Não escondamos o nosso pecado, muito menos assumamos sem nos arrependermos. Mas que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. confessar os nossos pecados, clamar por perdão e graça. Porque como o próprio autor de Provérbios nos diz, aquele que confessa e deixa, encontrará misericórdia. Irmãos, vamos fazer como Jonas. Vamos confessar nossos pecados, mas não vamos fazer como Jonas. Vamos nos arrepender dele, por causa de Jesus Cristo. Nele nós temos perdão, nele nós temos graça, nele nós temos restauração. Deus tem uma missão para todos nós aqui. E Ele quer nos purificar para essa missão. Ele quer nos purificar para essa missão. O sacrifício já foi feito. Ninguém precisa ser lançado ao mar. Jesus Cristo já se jogou no coração do mar. Ficou morto por 3 dias, mas Ele ressuscitou. Venceu a morte, para que pecadores como eu e você pudessem ser salvos, perdoados, redimidos, transformados no sangue dEle. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo profeta Jonas, obrigado por tudo que o Senhor nos ensina através deste profeta, Deus. Obrigado porque ele aponta para Jesus, apesar de suas imperfeições. Ele nos mostra como Jesus foi o Jonas perfeito, que não fugiu, que não foi lançado ao mar por amargura e ressentimento, mas que se lançou na morte por amor, para trazer perdão, graça, restauração, para nos dar uma vida nova, Deus. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, Deus. O Senhor sabe o que passa em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Pai, eu peço, Deus, que o Senhor não nos permita vivermos com pecados escondidos. Mas que o Senhor traga à luz toda e qualquer treva que possa existir no nosso meio, para que ela seja tratada, para que ela seja perdoada pelo sangue de Jesus, e para que a Tua igreja possa caminhar pura, com bom testemunho, diante da sociedade, confessando seus pecados, para que a sociedade tema o Senhor e encontre o Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, Pai. Age no nosso meio, Deus, por favor. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém.